Muito boa tarde a todos. Eu queria começar, naturalmente, por pedir desculpa pelo atraso, mas o plenário demorou um bocadinho mais e esta reunião não poderia iniciar-se durante o plenário. Teríamos que esperar necessariamente pelo fim da sessão plenária. O meu nome é Jorge Machado, estou aqui representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para já, provavelmente poderão chegar a outros grupos parlamentares, mas esta é uma audição obrigatória dos peticionários desta petição e, portanto, esta petição, este procedimento formal tem importância para acelerarmos o processo, porque presumo que queiram ver a petição discutida em plenário e, da nossa parte, tudo faremos. Eu sou o relator desta petição, já tenho o relatório pronto para ser discutido em comissão, para que, assim que se cumpra este passo da vossa audição, naturalmente do que resultar desta audição pode ser incluído também informação adicional no relatório, mas já tenho o relatório bastante avançado para que rapidamente se envie a petição para a Presidente para ser agendada em plenário, para ter o fim a que se propõe, que é a sua discussão em plenário e, naturalmente, ouvir-se as opiniões de todos os grupos parlamentares. Portanto, eu queria começar por saudar-vos, aos peticionários, que no fundo solicitam que seja aprovada uma legislação que acautele os direitos das pessoas com deficiência severa, motora severa, e nesse sentido dávamos cumprimento a esta audição com a seguinte metodologia. Dava-vos 10 minutos, sobre o tempo que entenderem adequado, para exporem as vossas preocupações, objetivos, o que entenderem, e depois daria a palavra aos respectivos grupos parlamentares para colocarem questões que entenderem. Já está cá também a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, e portanto teríamos condições depois, naturalmente, uma fase de conclusão, trocar algumas opiniões, e dava-vos por fim a palavra novamente para responderem aos grupos parlamentares. Como disse, terminando esta fase, rapidamente conseguiremos pôr esta petição na lista de espera das petições para agendamento em plenário, que é o objetivo que nos propomos. E, portanto, muito obrigado mais uma vez, boa tarde, desculpem pelo atraso, e dava-vos a palavra, não sei quem é que quer começar. Muito bem.
Não me desligues o microfone, se tiver a foto. Boa tarde. Como se pode reparar pelo texto da petição, a pretensão desta petição é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que vai de acordo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assim como ao seu protocolo, e mesmo à Constituição da República. E, tanto embora esta petição envolva a legislação para as residências e para a vida independente das pessoas com deficiência através de conseguirem ter um assistente pessoal que as possa ajudar nas suas tarefas diárias. E notamos pelo que as pessoas com deficiência nos têm dito, principalmente depois desta petição ser lançada, que pretendem, e é exatamente como tem sido colocado em prática nos outros países, o conceito de vida independente tem a ver com poderem ter um cuidador para si. Ou seja, principalmente o ponto 4, o objetivo do 4 da petição. Bem, como vantagem para eles, são muito mais independentes, como é lógico. Ou seja, o que vai ao contrário do que se tem feito até agora, que é a institucionalização das pessoas com deficiência, que acaba por ter encargos bastante grandes para o Estado, muito acima às vezes de 1.000 euros, ao ponto do que nós defendemos e que as pessoas com deficiência pretendem, como é o caso do movimento dos centros indignados, está aqui o Jorge Falcado presente a representar, teria um custo muito menor e com uma qualidade de vida muito maior para as pessoas com deficiência. É isso que nós defendemos, que se as pessoas podiam escolher, teriam vontade para escolher o cuidador quando não estivessem satisfeitos com o próprio, tentariam arranjar outro, seja através de uma instituição que tivesse protocolo com vários assistentes pessoais, ou a própria pessoa contrataria a título pessoal. E basicamente as instituições, as residências para este tipo de pessoas, nós colocámos só para deficiência motora, mas no entanto deve-se alargar, como é óbvio, para pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Qualquer pessoa que precise dos cuidados de assistência pessoal deve ser colocada aqui. Foi um erro nosso. Não, se nós não queremos discriminação, nós no próprio não vamos causá-la, como é óbvio. Pronto, em termos gerais, será esta a nossa proteção. Claro que depois tem algumas particularidades. Nós encontramos vários problemas, detectamos alguns problemas atualmente, desde as instituições que não têm os cuidadores, que lá são cuidadores, não são assistentes pessoais, ao contrário do que deve ser, não têm formação específica para tratar de nós, que no meu caso, por exemplo, sou tetraplégico, para estar em casa, por exemplo, no meu exemplo, recebo um complemento de ser a pessoa de 80 euros, se estivesse numa família que não fosse a minha, dava-me 600 e tal euros. Porquê? Se fosse pior tratado. Se estivesse numa instituição, pagavam mais de 900 euros. Porquê? Que pagam mais por estar numa instituição. Querem me tirar de pé dos meus amigos, da minha família. Não tem lógica esse tipo de coisas. E outra coisa, em Portugal há uma pessoa que já recebe ajuda para ter um assistente pessoal, é o Eduardo Jorge, por ter feito greve de fome aqui em frente à Assembleia da República. E ele não é mais que ninguém. Acho que se ele tem direito, porque é que os outros não têm? Tem que fazer greve de fome, um dia ou dois, eu passo, não há, em termos de brincadeira, mas acaba por ser verdade. Se ele tem direito, acho que as outras pessoas também têm, e a lógica é ter, como é óbvio, fizeram bem em dar-lhe esse apoio. No entanto, as outras pessoas também têm o mesmo apoio. Eu gostava, antes de passar a palavra também ao Jorge, que tem feito um trabalho nesta área, mesmo na Câmara Municipal de Lisboa, e poderá complementar principalmente o ponto 4, que é o mais importante daqui da petição, relativamente à vida independente das pessoas com deficiência motora.
Eu devo dizer que para mim é uma estranheza que o conceito de vida independente ainda não tenha sido efetivado em Portugal, porque Portugal assinou a Convenção dos Direitos das Pessoas, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, onde é claro, no artigo 19, a questão da vida independente e dos serviços de apoio de proximidade, em vez de políticas de institucionalização que se continuam a praticar aqui neste país. Quer dizer, nós continuamos a ver anúncios de abertura de mais lares residenciais, continuamos a ver o secretário de Estado, o ministro, anunciarem milhões no novo quadro comunitário de apoio para a construção de mais instituições, quando aquilo que vemos da política, as recomendações da política europeia, por exemplo, para este novo quadro comunitário do 2020, é de dar prioridade à desinstitucionalização e apoio aos serviços de proximidade, nos quais se inclui a questão da vida independente. Por outro lado, quer dizer, o próprio Estado português, quer dizer, na Estratégia Nacional para a Deficiência, o ENDEF, que acabaria em 2013, previa desenvolver um projeto piloto que criava o Serviço de Assistência Pessoal. Isto ficou só no papel, de maneira que nós estranhamos, quer dizer, e por isso, e aí há bocado falou-se do Eduardo Jorge, quer dizer, o Eduardo Jorge tem neste momento assistência pessoal, mas porque fez a tal início de greve de fome, nessa altura, que foi em, penso que outubro de 2013, nós fomos recebidos pelo secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, que nos prometeu claramente que em janeiro de 2014 iríamos começar a redigir uma nova legislação sobre vida independente. Não aconteceu. Neste momento não existe, quer dizer, os contactos do movimento de centros indignados com o Ministério praticamente não existem, porque fomos de certa forma postos fora do processo, mas o que é um facto é que houve esse compromisso que não foi cumprido, Nós participámos numa reunião, a convite da APD e da ACAP, participámos numa reunião da Comissão para a Deficiência, com o gabinete do Sr. Secretário de Estado, em que propusemos a existência de um projeto piloto a nível nacional sobre, de vida independente, quer dizer, que houvesse assistentes pessoais escolhidos, isto é muito importante, quer dizer, escolhidos pela pessoa com deficiência e, por outro lado, com uma formação que seja definida pelas pessoas com deficiência. Isto é muito importante porque, quer dizer, aquilo que se passa neste momento, por exemplo, com a assistência, com o apoio domiciliário, é que uma pessoa, à segunda-feira vem a Dona Mariquinhas, à terça vem a Lisete, à quarta vem não sei quem, quer dizer, tratar de assuntos que são muito íntimos, como higiene pessoal e que, de convivência com problemas íntimos que a pessoa tenha, porque entra na sua casa, e isso, para nós, é fundamental que a assistência pessoal é feita por uma pessoa que é a própria pessoa que escolhe. E propusemos, então, que ele fosse feito, em vez de se iniciar de imediato a redação da legislação, que fosse feito um projeto piloto a nível nacional, de onde se tirassem conclusões para uma futura legislação. Isso não aconteceu, acharam na altura que nós estávamos a querer construir a casa pelo telhado, e o que é um facto é que nós, Movimento de Centros Indignados, em dezembro de 2013 ainda, fizemos uma conferência internacional em que trouxemos um perito, um dos introdutores do conceito de vida independente na Europa, que é o Adolf Ratzka, que é um ativista dos direitos das pessoas com deficiência na Suécia, onde o conceito está implantado, e temos aqui de entregar uma publicação dessa conferência, onde são um pouco os pontos, no último texto, os pontos que consideramos importantes que sejam considerados numa futura legislação. O resultado desta conferência, neste momento, está em andamento um projeto piloto na Câmara de Lisboa, um projeto piloto de vida independente. Quer dizer, é a demonstração que isto pode ir para a frente, vai haver um projeto piloto de dimensão reduzida, porque a Câmara de Lisboa não tem orçamento para, nem é a obrigação da Câmara de Lisboa promover políticas sociais deste tipo, mas o vereador João Afonso considerou que era a altura de demonstrar que isto era possível, e este projeto piloto está em andamento, também depois posso deixar o texto do projeto. Pronto, quer dizer, aquilo que esta petição, aquilo que nós, Movimento dos Centros Indignados, achamos que esta petição tem de mais importante é levantar a questão da vida independente. Quer dizer, achamos que nesta petição é importante um dos pontos, que é que as residências e as instituições existentes tenham qualidade, e a qualidade não é só a qualidade das instalações, é a qualidade do tratamento das pessoas com deficiência. Nós sabemos de abusos, de maus tratos, também dentro das instituições, que é preciso acabar, mas para nós o ponto fundamental é que a vida independente é possível não desenraizar as pessoas do seu ambiente familiar, do seu ambiente social, quer dizer, das suas vivências, quer dizer, a pessoa não tem que ser deslocada para outra terra para ter uma vida com qualidade. Se tiver um assistente pessoal, poderá tê-la, não é?
Meu nome é João Henrique. Eu sou membro da direção da Supera e, para além disso, também sou provedor municipal das pessoas com incapacidade da Lousã. Bom, eu não vou estar aqui a repetir sobre a petição, porque penso que já se percebeu qual é a intenção da petição. É a melhoria das residências existentes ou a criação de criar um subsídio ou criar um subsídio para quem possa estar em casa. Isto tudo porquê? Porque muitas vezes uma pessoa que fica com uma deficiência física severa quando sai de um hospital ou de um centro de recuperação, não tem para onde ir. Ou vai para um lar de idosos, ou vai para lares ou residências de pessoas com deficiência mental severa. Portanto, vai bom para locais onde são pessoas que são passivas, que precisam ser cuidadas. Enquanto uma pessoa tetraplégica é uma pessoa que pode ser ativa, pode ter uma vida ativa na sociedade, pode ter trabalho, pode sair, pode fazer uma vida como qualquer outra pessoa. Para além disso, Portugal foi o primeiro país da Europa, penso que a memória não me traiçoou, que criou o curso de Engenharia de Reabilitação. Penso que estou certo. Visto que havendo o curso de Engenharia de Reabilitação, penso também era uma boa maneira dos engenheiros de reabilitação também poderem, com os seus conhecimentos, ajudarem as pessoas com deficiência física severa a melhorá-las as qualidades de vida. Por exemplo, numa residência não é necessário ter 2, 3, 4 funcionárias quando, por exemplo, existe um sistema de ativação de voz que muda o canal, existe sistema que abre a persiana por voz ou por um comando muito pequeno. Muitas vezes não é necessário tantas funcionárias quando uma pessoa, mesmo tendo uma deficiência física muito grave, consegue fazer tudo de uma maneira muito simples e hoje em dia até é bastante barato. Pronto, eu penso que, no fundo, será isto. É tentar, a petição quer melhorar a qualidade de vida de todos. Queria só ainda referir que as normas europeias recomendam que as pessoas possam ficar em casa e possam ter uma vida autónoma, independente, e não ficar em residências, em lares, porque penso dos 200 países do mundo, Portugal pertence aos 70 países mais evoluídos. E, sendo assim, acho que já estávamos na altura de criar uma legislação em que as instituições se pudessem basear para poder criar ou residências ou poder dar apoios para as pessoas poderem estar em casa. Obrigado. Não temos a ferramenta toda, temos a tecnologia,
temos tudo. De fazer mais um pequeno esforço para fazer a defesa. Obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu esqueci-me de referir, mas o primeiro petitionário é a SUPER, a Sociedade Portuguesa de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades, e a vossa petição conta com 5.445 assinaturas. 5.445, o que obriga, naturalmente, esta petição a ser discutida em plenário. Portanto, não há dúvidas que ela vai ser discutida em plenário, portanto, será debatida no plenário. Esperemos que haja sessões legislativas que esse agendamento seja feito, mas isso é uma outra questão que deixarei mais para a frente. Eu daria agora a palavra aos senhores deputados para uma intervenção. Vamos começar pela senhora deputada Maria Conceição Pereira, do PSD. Sim? Muito bem. E depois darei a palavra ao outro senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar os peticionários aqui presentes, muitos que já teve a oportunidade de estar com eles noutros momentos, até já aqui referidos, que sabem que tenho no meu grupo parlamentar, e em nome dele cumprimento-os, tenho acompanhado estas matérias de uma forma muito especial. E gostava de até dividir aqui as minhas questões em dois momentos. Um, como o Sr. Presidente referiu, esta petição é apresentada pela SUPERA. Eu tentei até procurar, como é natural, se calhar alguns conheciam, não conhecia, fui tentar saber o que era. Entendi que era uma associação, portanto, sem fins lucrativos, que foi constituída há algum tempo e que visa promover o desenvolvimento de atividades ligadas à universidade, onde tem, como penso eu, professores, estudantes, tem aqui membros efetivos e também por estudantes. Eu conheço também por estas questões da deficiência algumas universidades ou politécnicos que se têm dedicado também ao estudo e a esta problemática das acessibilidades, do problema das deficiências, quer motoras, quer cognitivas, e que têm feito trabalhos extremamente interessantes e que têm ajudado as pessoas portadoras de deficiência, pessoas, quer crianças, jovens, mais velhos, na resolução dos seus problemas, desenvolvendo projetos que, quer às vezes desde as simples brinquedos adaptados, quer a questões que têm a ver com mobilidade, etc. Uma das questões que eu gostaria de saber é se efetivamente têm desenvolvido, a SUPER, alguns estudos científicos, alguns projetos nesta área da deficiência, à semelhança, como digo, de outros que normalmente são projetos de estudo, de investigação, com vista depois a ter consequências práticas. E se têm estudos, têm realmente algo nessa área. Também percebi aqui no decorrer desta audição, que para além, portanto, da SUPERA, está aqui um movimento que eu conheço e que temos acompanhado. Não está, penso que não faz parte dos associados, o Sr. Jorge, não sei se faz parte dos associados da SUPERA, pelo menos aqui não está no nome dos efetivos, mas provavelmente estará nas assinaturas dos peticionários e outros mais. Eu gostava aqui de referir que todos nós temos muita, entendemos e percebemos os desejos e a vontade e os projetos para uma existência de uma vida independente. Todos nós devemos aqui na Assembleia da República, não só pela Constituição, não só porque assinámos a Convenção, mas também porque acima de tudo somos pessoas e devemos dar a todos os nossos concidadãos uma vida digna, plena, integrada. E como já aqui foi referido, e eu conheço muitas situações, por razões não só de saúde, mas às vezes de acidentes, jovens que ficaram na situação tetraplégica têm uma vida ativa na nossa sociedade, ainda bem que o conseguiram, e outros que nasceram com alguns problemas, mas conseguiram, felizmente, ultrapassar, e todos nós devemos trabalhar para dar aos nossos cidadãos essa vida plena. Mas, e nesse sentido, percebo perfeitamente esta vontade e este trabalho, e acho que é importante que possamos analisá-lo. Mas já agora gostava de perguntar, e penso que foi aqui referido o nome do Eduardo Jorge, ele tem feito não só essa já foi aqui há algum tempo, eu já nem sei bem, há 4 ou 3 anos que se realizou aqui em frente à Assembleia. Houve também há 2 anos, quando referiu em 2013, que o Sr. Jorge Falcato referiu uma nova iniciativa que tinha a ver com uma possível nova manifestação aqui à porta. E houve uma reunião onde eu estive presente, onde o Sr. Jorge Falcato também esteve, que o Sr. Secretário de Estado, aliás, procurei e procurámos todos promover o mais rápido possível essa reunião, porque eu acho nestas coisas os responsáveis pela área têm que ouvir diretamente os problemas e as situações. E tenho ideia, e já agora até pedi aqui ao Sr. Jorge Falcato que me ajudasse, tenho ideia que há semelhança do que aconteceu na anterior, por outro motivo, não por esse, no outro foi as ajudas técnicas, eu estou aqui a servir-me da memória, foi criada um e-mail especial, uma linha para as ajudas técnicas. E que nessa reunião ficou também acordado, não só com vista a uma possível revisão da legislação, como referiu e bem, mas que fosse criado também um e-mail para que fossem apresentadas sugestões pelos próprios que levassem à revisão da referida legislação que aqui disse, e muito bem. Eu não tenho conhecimento, mas já agora pergunto, se foram enviadas algumas propostas. Eu, a certa altura, tentei saber, junto do Sr. Secretário de Estado, ou do gabinete, não propriamente pessoalmente, mas junto do gabinete, se já havia algumas sugestões que nos pudessem, até aos grupos parlamentares, ajudar a formular essa revisão da legislação. E na altura foi-me dito que ainda não tinham conteúdos nesse mail. Não sei se depois avançou, já agora gostaria que, para além deste documento que nos fez aqui chegar, se tem ou não conhecimento se foram enviados algumas propostas que pudessem ajudar a reformular a legislação, tendo em vista este desejo de ter uma vida, no fundo, esta vida independente. Eu penso que a questão principal que se tem colocado é a dos cuidadores pessoais, digamos assim. Assistentes pessoais, cuidadores, já alguns já existem, mas dos assistentes pessoais, que no fundo é um apoio que se pretende mais pessoal, mais digno, e que simultaneamente possa dar uma resposta de qualidade, e provavelmente também mais barata, não podendo, como é natural, como todos calculam, isto tem que ser feito com o equilíbrio, dispensar a existência das residências, porque há situações e situações, como todos conhecemos, onde provavelmente muitas das pessoas, não quer dizer que porque não temos só pessoas com deficiência portadoras por razões motoras, mas por outros motivos, que necessitam de outro tipo de apoio e que muitas vezes, com a perda dos familiares mais próximos, precisam também, na sua vida autónoma, de ter outro tipo de enquadramentos. Portanto, também não podemos perder a existência desses lares residenciais. Eu também não me parece, e também não sou favorável, a que uma pessoa, por ter uma deficiência motora ou por ter outro tipo de deficiência, seja integrado muitas vezes noutro tipo de lares ou de residências que não têm, às vezes, que ainda não são adequados para a idade, às vezes até para a idade, e, portanto, têm outro fim. Mas penso que era importante que estes apoios que chegassem e, portanto, em nome do grupo parlamentar do PSD, o que posso referir é que iremos continuar a acompanhar e gostaria que quer os representantes da Supera, quer o Sr. Jorge Falcato, que já o conheço e por quem tenho um respeito muito grande, porque sei que tem feito um trabalho, mesmo que às vezes não possamos estar todos de acordo, mas isto da vida também, não, mesmo nós na família, não estamos sempre todos de acordo. Isso não nos impede de ter respeito e de agradecer o trabalho e a força que tem tido neste projeto, de que possamos ter só as respostas a estas questões. Gostaria muito e quero agradecer, e certamente iremos acompanhar esta petição, que irá ter, como disse o Sr. Presidente, o percurso normal, haverá um relatório e depois haverá a sua apreciação em comissão e posterior subida a plenário, onde será apreciada, não votada, como sabem, que as petições, a menos que depois venha a arrastar. Mas penso que era muito importante estas respostas e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer o adiantado do trabalho que a Sra. Deputada colocou, mas permitam-me que adiante o seguinte. É uma matéria muito sensível. É a primeira vez que eu contacto com esta realidade, com esta associação, ao qual começo por saudar o nome do Partido Socialista e a reconhecer o nobre esforço que vem fazendo, uma causa que todos nós nos sensibiliza, a qual todos devemos lutar para que haja, ou se houver alguma discriminação, que mesmo seja de uma discriminação positiva. Portanto, daí as primeiras palavras são de incentivo ao vosso trabalho, ao vosso esforço, porque é digno, e uma sociedade nunca será desenvolvida enquanto não tiver um olhar atento e igual para todos os cidadãos. Das questões que foram aqui levantadas, parte delas já focadas, me parece, gostava de ficar mais bem informado sobre formação e propostas práticas de aplicação no vosso projeto. Falam aqui em locadores, são assistentes pessoais, se há formação dirigida para este tipo de profissionais. Também, nas vossas propostas, se as mesmas têm havido coordenação ou articulação com as câmaras municipais, concretamente nos planos municipais de segurança. Se ouvi falar na Câmara de Lisboa, sei que a maior parte das câmaras, se não todas, têm o provedor do deficiente, mas se as vossas propostas, se o vosso trabalho, se a vossa capacidade organizativa permite fazer chegar os vossos apoios às câmaras municipais, especialmente à parte onde podem ser integrados no plano municipal de segurança. A legislação que existe sobre a segurança municipal vai sofrer algumas melhorias. Esperemos que sejam melhorias significativas, mas não tira de vos perguntar como é que tem sido o vosso trabalho com as autarquias. Também, e se calhar por último, não adiantando muito, ter uma reunião com o Secretário de Estado, foram criadas algumas expectativas e já agora gostaria de conhecer melhor se foi só de âmbito legislativo, de medidas de regulamentos a introduzir, se a questão que foi aqui focada de facto na situação de desinstitucionalização que vocês defendem, e bem, há aí umas barreiras de apoios que são difíceis de entender. Portanto, dos números que eu percebi, um cidadão portador de deficiência em casa recebe 80 ou 90 euros, e se for numa instituição pode ficar por 600, por 800, e portanto, não sei se essa matéria foi abordada no seu Estado de Estado e se ele vos deu alguma expectativa ou criou uma expectativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Cardoso, eu agora, na qualidade de deputado do Partido Comunista Português, também queria dizer umas coisas e colocar algumas questões, além de presidir esta nossa reunião. O Partido Comunista Português acolhe com entusiasmo e com sem qualquer tipo de reserva a questão que colocam. Efetivamente, a evolução tecnológica, do ponto de vista daquilo que são os recursos materiais, os materiais disponíveis, os sistemas informáticos, todo um conjunto de matérias, permite-nos hoje ter uma integração das pessoas com deficiência na sua residência com uma qualidade incomensuravelmente superior. Coisa que não acontecia há uns anos atrás. Hoje temos respostas tecnológicas que nos permitem uma resposta muito mais adequada para aquilo que é as necessidades das pessoas com deficiência, e consideramos que a resposta que não passa pela institucionalização, mas pela manutenção da pessoa com deficiência no seu agregado familiar, na sua casa, junto da sua família e dos seus amigos, é incomensuravelmente mais humana do que qualquer processo de institucionalização. Nós, e portanto, somos adeptos da solução que aqui propomos. O Partido Comunista Português, em sede de Orçamento de Estado, propôs por diversas vezes reforço das verbas para aquilo que é a eliminação das barreiras arquitetónicas e dos apoios para a eliminação das barreiras arquitetónicas nos edifícios públicos. Não é a realidade que aqui é tratada, mas que é complementar. E também no que diz respeito ao apoio à terceira pessoa, propusemos no último Orçamento de Estado um reforço do montante que é pago do apoio à terceira pessoa. Infelizmente vimos essa nossa proposta chumbada, nomeadamente por PSD e CDS-PP. Não sei sinceramente como é que votou o Partido Socialista relativamente a esta matéria, mas foi rejeitada, e portanto achávamos que nessa proposta já estávamos a ir no caminho que aqui nos é proposto. Nós consideramos que há uma questão que é fundamental, além da questão economicista, que nós, PCP, não valorizamos. Não valorizamos no sentido, trata-se da qualidade da vida de um ser humano. A questão economicista não deve ser a questão fundamental ou prioritária. Mas percebo que a coloquem, e até ajuda, uma vez que fica mais barato, ajuda no argumento que não há qualquer tipo de desculpa para não avançar com soluções que permitam a não institucionalização das pessoas com deficiência e com necessidades de apoio muito significativas. E nesse sentido, não sendo esse um argumento, não deixámos de o registar, mas que para nós o argumento fundamental é a questão da dignidade do ser humano. Essa é a questão fundamental. E não temos dúvidas nenhumas em afirmar que uma solução do assistente pessoal é uma solução que confere maior dignidade e qualidade de vida ao ser humano, e isso deveria ser o suficiente para orientar as políticas públicas de respostas sociais. Sabemos que há um lobby de instituições que ganham muito dinheiro com a institucionalização. Isso, dizemos assim frontalmente, que não é isso que nos condiciona, e portanto essa poderá ser um desafio a ultrapassar. Seja como for, perceberam a nossa posição do Partido Comunista Português. Três questões. Primeira: é mesmo necessária a criação de uma legislação, ou o que nós estamos aqui, o que temos aqui em cima da mesa é a criação de uma prestação social, não é? E a criação de uma prestação social, não é, como o apoio à terceira pessoa, não carece necessariamente, não sei, estou a perguntar, de uma legislação concreta. E portanto poderíamos criar um apoio social que responda a estas necessidades, no sentido de criar um pagamento por parte do Estado ou assistente pessoal escolhido pelo próprio para um determinado conjunto de características de pessoas com deficiência que tenham elevado grau de dependência. Será preciso uma legislação própria ou bastará esta criação de uma prestação social, que naturalmente será por legislação, mas será por uma legislação mais leve, não precisa ser uma lei discutida na Assembleia da República, o Governo poderia resolvê-lo rapidamente com pouca legislação. Segundo, a questão de, depois do encontro com o Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, o que é que foi feito? Acho que aqui também já foi entroncado, mas perguntar o que é que foi feito, qual foi a evolução, se houve resposta, não houve resposta relativamente aos desafios que foram colocados. Disseram-nos aqui que havia uma pessoa com deficiência a quem foi atribuída uma prestação. Eu fiquei curioso para perceber qual é o enquadramento legal ou institucional que essa situação foi resolvida em concreto, não é? Se houve enquadramento legal ou não, e portanto para perceber que caminhos é que poderiam ser adotados até para resolver o problema de todos e não o problema de uma pessoa especificamente, que naturalmente não é a solução, não obstante ser bom ter-se resolvido o problema de uma pessoa em concreto. E pronto, e neste sentido eram estas as questões que vos queria colocar, reforçando aqui o compromisso por parte do Partido Comunista Português de que despechar rapidamente o relatório na Comissão, portanto, estar da nossa parte pronto para ser entregue na Comissão e ser discutido na Comissão. Ele já está em um bom estado de elaboração e, portanto, vai ser rapidamente entregue à Comissão, que o agendará para discussão e depois será remetido para a Senhora Presidente para o agendar em dia de discussão de petições, em que todos os grupos parlamentares terão aí a oportunidade de darem o seu contributo mais público sobre esta matéria em causa. E acho que aqui a questão da dignidade e do direito à privacidade e do direito à qualidade da vida é muito importante. Aliás, o mesmo percurso está a ser adotado no que diz respeito aos idosos. Há uma discussão no plano europeu de a assunção da solução de não institucionalização dos idosos, mas sim da sua manutenção no agregado familiar, na residência, como a solução tecnicamente mais humana, que permite melhor qualidade de vida e melhor saúde. E, portanto, se esta discussão se faz no plano europeu para as pessoas idosas, naturalmente tem que ser feita também para as pessoas com deficiência e, portanto, não temos aqui nenhum obstáculo a que essa mesma consideração seja feita e parece-nos muito razoável o que aqui propõe. E, portanto, dava agora, enquanto presidente ao relator aqui da Comissão, dava-vos a palavra para responderem às diferentes questões que foram colocadas. Conforme queiram, vocês organizem-se.
Talvez reflete sobre algo que ouvi. Eu ouvi uma ambulância há alguns minutos e quem vai lá dentro, eu não sei se daqui a meio ano, não é uma pessoa com deficiência física severa. E, antes que se pensasse se é alteração ou criar legislação, temos que pensar o seguinte: se é uma pessoa com deficiência física severa daqui a meio ano, se depois se vai para casa ou se vai para uma residência, por exemplo, se for para casa, se é casada, vamos imaginar que é um homem e é casado, a mulher vai deixar o emprego para cuidar dele? Os filhos é que vão cuidar dele? Vão todos abdicar da própria vida para... Acho que não faz sentido nos tempos de hoje. Se for para um lar, vai para que lar? Primeiro é preciso que haja lares que possam acolher uma pessoa com deficiência física severa ou não. Vai para um lar de idosos, onde depois acaba por não ter quase vontade de viver, de vida. Lembrei-me, porque estava aqui, passou a ambulância e eu naquele momento, lembrei-me deste pormenor que acho que é muito importante, que nos faz refletir bastante sobre este assunto, porque nós não sabemos que quem vai adentrar a ambulância daqui a meio ano, o que é que será? Será uma pessoa como eu? Esperemos que não. Não, acho que é algo que não deseja a ninguém. Mas poderá ser, e por exemplo, eu estou vivendo num lar de pessoas com deficiência profunda. Acho que não faz sentido ir para um lar de pessoas com deficiência profunda. Mais grave até seria ir para um lar para pessoas sénias, pronto. Ou então, se ficar em casa, por exemplo, eu conheço situações em que a própria esposa tem que abdicar do trabalho para poder ser ela a cuidadora, porque os apoios domiciliares não chegam, porque vai uma auxiliar 2 horas e vem-se embora. E o resto do tempo, o que é que o cidadão fica lá a fazer? Fica a olhar para a parede, fica a olhar para a janela, para contar os carros. Isso não faz sentido nos tempos de hoje. As pessoas merecem ter uma ocupação, merecem se calhar estar a reivindicar por alguns direitos, conforme estou eu aqui e os meus colegas, ou estarem a ter um trabalho ocupacional, por exemplo. Pronto, peço desculpa.
Boa tarde, o meu nome é Abel Trigo, eu faço parte da direção da Supera. Queria só esclarecer a senhora deputada, a Supera é uma associação de profissionais na área da engenharia de reabilitação, não pertence à UTAD, apenas temos sede na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas temos sócios das outras universidades que a senhora deputada falou, professores, médicos, fisioterapeutas, temos vários profissionais, todos nesta área da reabilitação. Eu queria focar aqui um ponto também que falaram no ponto de vista economicista, que não é o mais importante, mas tem uma importância aqui bastante vincada, porque além do dinheiro que não pagam à instituição, que será muito menor, o valor que pagam, portanto, que o Estado pagaria a um assistente pessoal, permitia a pessoas com deficiência, mas têm muita capacidade para trabalhar. Eu dou o exemplo do Márcio, por exemplo, que foi meu colega da universidade, eu conheço muito bem. O Márcio é licenciado em Engenharia de Reabilitação, tem um mestrado em Engenharia Informática, está a fazer doutoramento agora também em Engenharia Informática, e ele não pode exercer uma profissão porque tem uma limitação física e não lhe falta capacidade para trabalhar. E sei que quem empregasse o Márcio que teria um profissional extraordinário a trabalhar. Isso seria possível, tendo ele esses cuidados. Do ponto de vista economicista, aqui também, além da dignidade da pessoa, o Estado deixa de lhe pagar uma pensão de sobrevivência e ele pode ser útil, pode ser produtivo, pode pagar impostos e sentir-se bem com ele, com a comunidade, com todos. Portanto, o exemplo, estou a dar o exemplo do Márcio, temos milhares de exemplos em Portugal. Queria falar também ali em resposta ao Sr. Deputado António Cardoso sobre a colaboração das câmaras municipais. As câmaras municipais estão, eu trabalhei recentemente numa câmara municipal, estão com a corda no pescoço. As câmaras municipais não têm disponibilidade financeira, nem recursos humanos, nem outros recursos para dar resposta a esta situação, que eu penso que seria da responsabilidade da Segurança Social em última instância. As barreiras que falámos aqui são essencialmente legislativas. O Sr. Presidente falou também que seria necessária a criação de legislação. Eu penso que sim, que seria necessária a criação de legislação, mesmo até para evitar esses tais lobbies que o Sr. Presidente falou, porque enquanto houver outros interesses, se não houver legislação que o obrigue a cumprir, aliás, nós vemos que existe legislação sobre acessibilidade arquitetónica nos serviços públicos, e nós vimos hoje aqui, andámos a carregar pessoas, estamos a falar de pessoas, estamos a carregar pessoas às costas para descer escadas, vamos ter que as subir, vai ter que ser às costas novamente, e onde é que está a dignidade dessas pessoas, quando aqui o foco da legislação, onde deviam dar o exemplo e cumprir, não é? 10 anos, aliás, mais de 10 anos depois que foi criada a legislação e que obriga os serviços a serem acessíveis, ainda nada está feito. Pronto, era só isso.
Tirando algumas dúvidas ali ao Sr. Deputado, relativamente à formação, e a seguir acho que o Jorge Falcado pode completar, a formação deve ser dada em conjunto sempre com a pessoa com deficiência motora. Até porque nós estamos a falar de assistentes pessoais, ou seja, as necessidades de cada pessoa são muito específicas. O que uma pessoa precisa, e se falarmos de tipos de deficiência diferente, ainda se nota mais, ou de um paraplégico para um tetraplégico, as diferenças são enormes em qualquer temática da formação que um assistente pessoal deve ter. No mínimo, a pessoa com deficiência deve participar nessa formação, ou então deve ser já dada pela pessoa com deficiência. É isso que deve ser feito, é isso que está a ser feito em muitos países já da União Europeia, como Espanha, França, muitos exemplos, que este tipo de legislação já está implementada. E no que me não apontei, não me estou a lembrar agora de mais nenhuma pergunta, se me terem a lembrar, se não, passava.
Bom, Eu ia começar então por esclarecer a questão do processo que houve. Ou seja, antes disso, porque é que os docentes indignados estão aqui? Quer dizer, nós vim em representação dos docentes indignados porque tivemos o convite da Supera para estar presente e até por, também colaborámos na recolha de assinaturas e, embora tínhamos ligeiras diferenças de opinião sobre, por exemplo, o conteúdo da petição, estamos bem juntos na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Em relação ao processo que se iniciou com o tal início de greve de fome do Eduardo Jorge aqui em frente à Assembleia, já agora que se fala do Eduardo Jorge, porque é que o Eduardo Jorge tem condições neste momento diferentes? Porque o Eduardo Jorge é uma pessoa que vive sozinha, quer dizer, numa casa isolada, no meio do campo, e que a única resposta que lhe davam era apoio domiciliário, que era chegarem lá, meterem-lhe uma marmita em cima da mesa, em que ele teria que se safar para comer sozinho, em que só lhe limpava o quarto e a cozinha, porque se a sala não é utilizada também não lhe limpa a sala, em que, pronto, era o apoio, aquela coisa normal do apoio domiciliário, da senhora que vai lá. Aquilo que se passa é que, eu não sei, é ao abrigo de que legislação, eu penso que é ao abrigo de, eu penso que a senhora deputada saberá melhor que eu, de uma intervenção pontual ou uma coisa, pronto, acho que é esse a denominação da coisa, do apoio pontual, que o Eduardo tem a hipótese de ter uma assistente pessoal que está a tempo inteiro, de não sei se as 8 horas, mas que também não é o suficiente, porque, quer dizer, o Eduardo precisa, por exemplo, durante a noite de ser virado, de posicionado na cama, não sei o quê, o que penso que ele está a resolver de outra maneira, ainda mais improvisada. Agora, o que é o facto é que o Eduardo, quer dizer, não se contentou com isso, e continua a lutar para que isso seja extensível a toda a gente, quer dizer. Pois, sim, às 24 horas, ou, vamos lá ver, aquilo que... Vamos lá ver, aquilo que o sistema de vida independente prevê é que a pessoa faz uma espécie de plano de vida em que se vê quais são o número de horas suficiente, o número de horas para que aquela pessoa possa fazer o mesmo estilo de vida que faria se não tivesse uma deficiência. Se a pessoa gosta de ir ao teatro, se a pessoa gosta de fazer natação, ou se a pessoa tem um emprego, se a pessoa tem que ter apoio ao nível da assistência pessoal para conseguir ir ao teatro, para conseguir ir aqui, ali, assim. Pronto, no fundo, aquilo que a assistência pessoal permite é que a pessoa faça aquilo que faria se não tivesse uma deficiência. E aí calcula-se o número de horas que são necessárias para a pessoa conseguir fazer isso. Eu posso dizer que em Barcelona o número de horas que está, o número de horas médio que o projeto de vida independente de Barcelona atribui por utente, ao nível médio, são 174 horas, penso eu, assim de cor, à volta, acho que é mesmo 174 horas mês. Agora, há pessoas que têm 24 sobre 24, há outras que têm 2 horas por dia, mas que fazem toda a diferença, porque se a pessoa não consegue levantar-se da cama, basta-lhe uma hora de manhã uma pessoa que levanta a cama, faça a higiene diária, e que à noite o deite na cama, faça a higiene diária, e tem a vida safa. Quer dizer, enquanto que se não tiver este apoio, fica em casa fechado. Em relação ao processo, ao nível da Secretaria de Estado, o que é que se passou? Quer dizer, a senhora deputada estava presente, quer dizer, aquilo que ficou acordado na reunião foi abrir o tal e-mail para contributos, o e-mail que iria estar aberto, eu penso que esta reunião, acho que foi em outubro, e que estaria aberto à recepção de contributos, principalmente pela comunidade das pessoas com deficiência, até janeiro de 2014. Na primeira semana de janeiro de 2014, far-se-ia um relatório, juntava-se os contributos chegados, ser-nos-iam entregues a nós em janeiro, na primeira semana, Na segunda semana iríamos começar, nós teríamos a obrigação de fazer o nosso relatório dos relatórios, o relatório sobre os contributos chegados, e depois, penso que era 3 semanas depois, era na última semana de janeiro, iria começar um trabalho entre nós e os serviços do Ministério e outras associações para a redação de uma nova legislação. Foi isto, penso que ficou acordado. O que é o facto é que nós chegámos a janeiro e o Ministério não nos contactou, em fevereiro não nos contactou e nós, contributos houve contributos, nós mandados, houve mais gente que mandou, e chegados em março nós contactámos a Secretaria de Estado, dizendo que era a altura de fazer uma reunião, porque aquilo que estava combinado não era isto, de ficarmos à espera. Fez-se uma reunião, penso que a 27 de março, onde aquilo que nos informaram é que nós estaríamos fora do processo, visto não termos entidade legal, e que a Secretaria de Estado passaria a discutir essas questões unicamente com a Comissão para a Deficiência. Nós não aceitámos isso, mas pronto. Neste momento, houve uma reunião da Comissão para a Deficiência em que, como eu disse há bocado, quer dizer, nós fomos, mas a convite da APD e da ACAPO, que foi inconclusiva porque, no fundo, a Secretaria de Estado aquilo que achou que deveria fazer foi uma formação de assistentes pessoais, promoveu cursos de assistentes pessoais que já foram realizados alguns. Na altura, o currículo desse curso, quanto a nós, era perfeitamente... o primeiro currículo que nós tivemos acesso era um currículo que era perfeitamente inaceitável. Foi alterado o currículo, mas nunca chegaram a dar desconhecimento do currículo alternativo. Essa formação foi feita. E agora, o que é um facto é que parece que há... Eu não sei, a intenção inicial era formar, penso, que cerca de 400 assistentes pessoais. Neste momento há, com certeza, se calhar uma centena ou mais de assistentes pessoais formados e não se sabe quem é que vão assistir. A ideia que nós temos é que irão ser integrados em instituições a fazer exatamente aquilo que sempre fizeram os funcionários das instituições. Acho que era... Em relação à necessidade de legislação, vamos ver, não basta, por exemplo, a ajuda por terceira pessoa, a única coisa que diz é que a pessoa tem que ter necessidade de assistência por mais de 30 horas semanais, e pronto, e chega, não é? Quer dizer, depois não diz exatamente em que é que essa necessidade de assistência será o quê? O exemplo que eu dava há bocado, eu quero ir ao teatro. Isso é uma necessidade ou não é uma necessidade? Eu penso que deve, e aliás, esse livrinho que eu entreguei da Vida Independente, o último texto, no fundo, seria aquilo que seria os pontos que poderiam estar previstos numa lei. Porque tem a ver também com a elegibilidade, quem é que pode, não pode ter acesso, como é que é, há uma série de questões que eu penso que serão importantes. Agora, a nossa posição, depois de termos feito essa conferência, foi de que, e aliás, porque discutimos muito na conferência e depois discutimos ainda mais pessoalmente com o Adolf Ratzka, que no fundo foi, como eu disse, o introdutor do conceito da Europa, e ele aconselhou-nos, e nós achámos que tinha alguma razoabilidade, que seria bom haver primeiro um projeto piloto, mas que tenha implantação a nível nacional e que tenha uma escala que se possa tirar conclusões, de maneira a que não se faça uma má lei. Porque ele dizia, e nós concordamos, uma má lei fica a ser feita por 20 anos, porque depois, primeiro que se altere uma má lei, é difícil. De maneira que a nossa posição neste momento, mas na Secretaria de Estado não aceitaram esta posição, mas pensamos que, ao nível da iniciativa da Assembleia da República, se deveria não fazer, se calhar, uma lei de imediato, mas fazer, propor que haja uma experiência piloto, que a Segurança Social pague diretamente a pessoas com deficiência, que possam contratar outras pessoas para serem seus assistentes pessoais. Isto levanta a questão, por exemplo, da formação dos assistentes pessoais. Aquilo que é um assistente pessoal não é mais nem menos do que as pernas, os braços, os olhos, o aparelho funador da pessoa. É o substituto disso. Quer dizer, o que ele vai fazer são as tarefas que eu faria, aquelas que eu não posso fazer. Logo, eu sei muito bem que tarefas são essas. Não é um técnico de reabilitação. Ele não vai reabilitar pessoa nenhuma. E há essa confusão, de que... E houve esta confusão, pensamos nós, da parte da Secretaria de Estado, de formar pessoas que nos vão ensinar a fazer coisas. Nós não queremos pessoas para nos ensinar a fazer coisas. Nós queremos ser patrões de pessoas a quem mandamos fazer coisas. Por isso é muito importante que o dinheiro seja, o tal questão do pagamento direto, é muito importante que o pagamento seja dado à pessoa e a pessoa contrata outra. E é uma relação de patrão-empregado. E esta relação de patrão-empregado levanta a tal questão, se calhar, da formação, que é ensinar a uma pessoa que vai entrar neste tipo de relação que a pessoa com deficiência não é um coitadinho. Ele não vai fazer um favorzinho. Ele não vai dar uma ajudinha. Ele vai fazer tarefas que são decididas pela pessoa com deficiência. E isto é muito importante. Quer dizer, para nós, a formação mais importante é elucidar as pessoas que irão ser assistentes pessoais sobre o conceito social de deficiência. É saber um pouco da história da luta das pessoas com deficiência. Isso, se calhar, é muito mais importante do que estar a ensinar a fazer uma aspiração a um traqueostomizado quando ele vai encontrar uma pessoa que não tem uma traqueostomia. Quer dizer, não há... Não podemos fazer confundir o papel do assistente pessoal com o do enfermeiro ou de um terapeuta, um fisioterapeuta ou o que quer que seja. Para questões de saúde, existe o Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, não se pode fazer essa confusão. Quer dizer, e há, normalmente, essa confusão é normalmente trazida para a discussão pelos técnicos de saúde, como é natural, porque é um emprego, ou por organizações ligadas à reabilitação, não estou a dizer a super, mas ligadas à reabilitação do ponto de vista da prestação de serviços e tal. Pronto, eu penso que respondi àquelas perguntas que me fizeram.
Vou pedir um pequeno resumo, uma pequena conclusão do que nos apanhamos aqui. Por exemplo, muito bom, vamos pôr isso num ponto mais claro, sobre a vida independente. Todos nós, hoje em dia, vivemos uma recessão económica, etc. Todos nós sabemos disso muito bem. Mas se nós tomamos, se o Parlamento, se a Assembleia da República tomar a iniciativa de dar a possibilidade de pessoas tornar, de pessoas com limitação, com incapacidade, de tornar ter a oportunidade de ter a vida independente, em economia, e vão ter pessoas ativas. uma postura ativa, vão trabalhar, vão barrar. Como disse uma colega há pouco, disse que vão barrar o desemporte, vão barrar o errante, vão contribuir para o país. Está comigo, por exemplo, isto tudo, não. Se não tivesse a metade de mim da tua pessoa aqui, disse que não podia dar o meu devido feedback. Então, a metade de mim da tua pessoa possibilita-me tornar uma vida mais independente a nível de comunicação. Pronto, como disse, é o exemplo real, temos aqui para estar. E eu arredento a turma da República possibilitar uma atividade à comunidade toda. Então, é o exemplo. Agora, temos que tornar atrativa a toda a gente, que é pessoa com mobilidade reduzida. E quando digo pessoa com mobilidade reduzida, estou a abranger todo tipo de pessoas que têm dificuldade em se movimentar. Quer dizer, paraplégico, tetraplégico, pessoa com paralisia cerebral, todo tipo de pessoas. Pronto. Então, não precisamos de investir, por exemplo, no orçamento do Estado ou em tornar a vida uma perspectiva independente da pessoa toda. E o feedback dela pode contribuir para a economia. Bom, eu penso que é muito importante. Porque tem um fator económico e social. Para finalizar, estou aqui a dizer o que faz concretamente o engenheiro de reabilitação. O engenheiro de reabilitação faz o quê? Eu vou dizer isso de uma forma muito resumida, muito simples. O engenheiro de reabilitação vai encontrar o ponto de equilíbrio numa equipa multidisciplinar. Médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mecânico, engenheiro mecânico, todo tipo de mais diversas áreas. O engenheiro de reabilitação vai procurar a solução necessária para tornar a pessoa ter o mais autónoma e independente possível. Está como nós falamos há pouco, a tecnologia, controlada por vá, como disse o meu colega João. Então, o exemplo, é claro que aqui não podemos falar muito do que o mais breve possível e o mais direto possível. Eu estou a dar exemplo para ter uma noção. Porque em dia de reabilitação, Portugal foi o primeiro país a implementar o curso de engenharia de reabilitação. E permite, como Portugal tem engenharia de reabilitação, para ter a oportunidade de construir que as pessoas com deficientes possam ter a devida independência. Porque nós sabemos. Nós também estamos a encontrar a solução certa e o acompanhamento certo. A tudo.
A questão que levantou o Sr. Deputado, que é, não é uma questão de economia, porque a qualidade de vida e a dignidade das pessoas, quer dizer, não tem custos, não tem preço. Agora, há questões de económicas que são muito importantes. Quer dizer, no outro dia vi uma notícia de inauguração de um lar residencial para, já não lembro se era para 12 ou para 14 ou para 16 pessoas. E fui fazer as contas, quer dizer, e eu não sou economista, e aquilo que tinha custado 1.200.000 euros. Tinha custado 1.200.000 euros, quer dizer, eu não fiz a conta, por exemplo, à aplicação desse dinheiro a prazo, não é? Com aquilo que pode gerar esse dinheiro de juros. Nem fiz as contas àquilo que se gasta na conservação do edifício. Nem fiz as contas àquilo que se gasta na manutenção do próprio edifício. E aquelas pessoas, que o Estado vai lá pôr, para além do 1.200.000 de fundos comunitários, vai lá pôr mais 950 euros por mês para internamento de por pessoa. Aquelas pessoas podiam estar durante 10 anos a receber 1.500 euros, era qualquer coisa deste estilo, 10 anos a receber 1.500 euros.
Aqueles que até foi bem na alguma lá na minha terra, pois. Mas aqueles não podiam.
Podiam sim, podiam receber. Podiam receber. Vamos lá ver uma coisa. A vida independente. Não, mas é que eu não estou a falar só de deficiência motora. Eu estou a falar de deficiência motora, de deficiência intelectual. Porque uma pessoa com deficiência intelectual também pode ter o seu assistente pessoal. Também pode ter o seu assistente pessoal, que é indicado por ela ou pelo seu tutor legal, de maneira a poder fazer uma vida que não é dentro de uma instituição, é mantendo-se na sua casa. E isto, quer dizer, as pessoas... Quer dizer, eu gostava de ser economista para fazer esta conta a sério. Gostava de ser economista para fazer uma conta a sério de quanto é que... Porque eu lembro do tal Adolfo Hatzka, fez uma conta, porque ele tem vários cursos, tem economia, tem não sei o quê. Eu lembro dele ter feito um estudo sobre uma instituição da Costa Rica, a que ele dizia, para, quer dizer, vende-se a instituição e os terrenos, e das 15 pessoas ou o que é que estavam lá internadas, ainda podemos ir buscar mais 50, para ir ter a vida toda assegurada fora dali. De maneira que...